Seu papel na pesquisa foi fundamental para que o Brasil se tornasse uma das maiores potências na produção da soja. Os seus estudos contribuem para que o país seja capaz de poupar anualmente mais de 2 bilhões de dólares. Estamos falando da agrônoma Johanna Darbehainer, cientista nascida na República Tcheca e naturalizada brasileira. Conheça no Arquivo da Ciência a trajetória dessa engenheira que fez história e é a homenageada especial da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2016.
Quantos cientistas têm um trabalho que permite a economia de 2 bilhões de dólares por ano? Não muitos, certamente, mas uma delas é a agrônoma de origem tcheca, naturalizada brasileira, Johanna Darbehainer. Muito da produtividade da cultura de soja no Brasil é fruto diretamente de seu trabalho. Em 2016, ela é a pesquisadora homenageada na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Darbehainer nasceu em 1924, na cidade de Aussig, na região de maioria alemã da Boêmia, da então Tchecoslováquia. Atualmente é chamada de Ústí nad Labem e parte da República Tcheca. Quando ainda era pequena, a família de Darbehainer mudou-se para Praga. Mas, logo após a Segunda Guerra, devido à perseguição contra os alemães, mudaram-se para a Alemanha Oriental e depois para a Alemanha Ocidental. Lá, em 1947, iniciou o curso de agronomia na Universidade de Munique. Formada e casada, em 1951, mudou-se novamente. Desta vez, para o Brasil, para onde seu pai viera 3 anos antes. Escolhi o Brasil porque queria fazer desse país a minha pátria, diria Darbehainer, que adotaria a cidadania brasileira em 1956. Mal falando português e com pouco tempo no país, acabou conquistando uma vaga no Laboratório de Microbiologia do Solo do antigo Departamento Nacional de Pesquisa e Experimentação Agropecuária, o DNPEA, do Ministério da Agricultura, precursor do que viria a ser a Embrapa. Não foi nada fácil. A vaga era apenas para especialistas e Johanna era recém-formada e nunca havia trabalhado em laboratório. Após muito insistir, por mais de um mês, foi admitida pelo diretor do departamento, Álvaro Barcelos Fagundes, quando Darbehainer, já na terceira tentativa, desabafou que aceitaria trabalhar até de graça. Sob orientação de Fagundes, ela adquiriu os conhecimentos básicos de ecologia de micro-organismos. Porém, com a saída de Fagundes da direção 2 anos depois, ela prosseguiu seus estudos e pesquisas de modo autodidata. Uma de suas primeiras descobertas ao final da década de 1950 foi baseada na observação de que grama do tipo batatais e a cana-de-açúcar não demandavam adubação com compostos nitrogenados. O nitrogênio é um elemento importantíssimo, faz parte de proteínas e ácidos nucleicos, sendo que a maioria das plantas o obtém por meio de compostos nitrogenados presentes no solo. Plantas cultivadas costumam esgotar rapidamente tais compostos do solo à medida em que crescem. É necessária a adubação com formulações ricas em nitrogênio. Darbehainer descobriu que a cana-de-açúcar conseguia o nitrogênio a partir de uma bactéria que transformava o nitrogênio da atmosfera em um composto assimilável pela planta. Apesar da associação ser conhecida em leguminosas, família de plantas como o feijão, a descoberta da chamada fixação biológica de nitrogênio de bactérias associadas a gramíneas como a cana era novidade e foi recebida com ceticismo pela comunidade científica. A agrônoma já enxergava a fixação de nitrogênio por bactérias livres como de potencial para o enriquecimento do solo em detrimento da adubação artificial. Ela, então, começou a desenvolver um modelo de substituição da adubação química pela associação das bactérias com as plantas. Isso se chocava frontalmente com a visão da chamada Revolução Verde, na qual o uso intensivo de sementes selecionadas para a produtividade, associadas à mecanização da agricultura, aplicação de pesticidas e de muita adubação química com compostos nitrogenados sintetizados industrialmente ou obtidos de mineração de fontes como salitre, eram os pilares para o aumento da produção agrícola. Darbehainer foi para os Estados Unidos no começo da década de 1960 para trabalhar com leguminosas em sua pós-graduação. Mas, segundo ela, a única coisa que aprendeu com seu orientador americano foi fazer rolhas de algodão para usar nos experimentos laboratoriais. Em sua volta, em 1963, foi logo convocada para a Comissão Nacional da Soja. Batendo de frente com seus colegas, que, segundo a doutrina predominante, insistiam no desenvolvimento de linhagens compatíveis com a adubação mineral, Darbenheimer saiu-se vencedora na defesa da ideia de produzir soja que apresentasse uma melhor relação com as bactérias fixadoras de nitrogênio presente em suas raízes, diminuindo em muito a necessidade da adubação artificial, que tem alto custo. Ao longo do tempo, isso significou uma economia de bilhões de dólares por ano em adubos nitrogenados sintéticos. Johanna continuou sua pesquisa descobrindo novas espécies de bactérias fixadoras de nitrogênio e novas associações dessas bactérias com plantas. De seu trabalho, incluindo a orientação de inúmeros estudantes, surgiria o Centro Nacional de Pesquisa de Agrobiologia da Embrapa. Seria membro da Academia Brasileira de Letras e da Academia de Ciência do Vaticano. Especula-se que ela tenha sido considerada para o Nobel em algum momento. Se verdade ou não, seu embate com a adubação química rendeu-lhe o reconhecimento de ninguém menos que Norman Borlaug, o pai da Revolução Verde e Nobel da Paz em 1970. "O que você faz aqui é muito melhor do que aquilo que eu fiz", disse Borlaug. Em 1995, aos 71 anos, foi homenageada com um simpósio internacional com a temática a que Darbenheimer dedicou toda a sua carreira: Agricultura Sustentável para os Trópicos, o papel da fixação biológica de nitrogênio. Darbenheimer morreu em 5 de outubro de 2000, aos 75 anos, em Seropédica, Rio de Janeiro, onde morou e trabalhou por praticamente toda a sua vida no Brasil. Paulo Múzio, para o programa Oxigênio.